Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Estamos de volta e hoje o nosso assunto é a comunicação não verbal. Está com a gente o doutor em psicologia e consultor legislativo Sérgio Sena e também participa dessa conversa o jornalista da Rádio Câmara Humberto Martins. Doutor Sérgio, e o que dizer da ação do político quando ele participa de uma peça publicitária? Ele é treinado para poder trazer uma mensagem, levar uma mensagem ao público e isso tudo é preparado, cores, jeitos, gestos, tudo é feito com um pensamento mais no marketing. Isso não seria também um engodo, uma enganação?
Bom, eu não sei. Eu acredito que todos tentam fazer da sua campanha o melhor possível. Aqueles, inclusive, que têm mais recursos, contratam melhores profissionais, têm melhores equipamentos, tudo isso vai influenciar no resultado final. Mas nós não podemos achar que as pessoas são tolas. Eu tenho, na minha vida pessoal, eu tenho visto o processo eleitoral mudar ao longo do tempo. Eu tenho visto pessoas serem muito exigentes. As pessoas estão ficando cada vez mais perspicazes. Talvez até a dureza da vida esteja ensinando as pessoas a serem assim. Então não é qualquer promessa, não é qualquer peça publicitária que vai convencer uma pessoa que aquele candidato A ou B é melhor naquele momento. O que pode acontecer, sim, é que numa primeira impressão, naquela primeira impressão que se cause, você estando bem preparado, com um discurso bem alinhado, se isso se somar a um currículo de realizações passadas consistente, é óbvio que essa mensagem vai ser muito persuasiva. O que eu pontuo é que, dentro disso que você perguntou, é que o político, ele não pode esquecer disso, ele não pode esquecer que ele vai estar se movimentando, a face dele vai estar falando, que os gestos dele estão falando, a posição do corpo dele também está falando e a voz dele, principalmente as suas entonações, vão estar falando por ele. Não é só aquela mensagem que é transmitida através das palavras.
Faz parte até da vaidade, eu acho que deve estar em algum ponto aí no estúdio de vocês, é o fato de usar hoje os programas, os softwares que tiram rugas, né, que tiram imperfeições da pele, essas coisas. A gente observa muitos candidatos que já estão assim de meia-idade, que naturalmente teriam ali um sinal de expressão, um cabelinho um pouco mais grisalho e por aí vai. E às vezes nos programas eles modificam isso, né? Isso faz parte do processo também, da comunicação não verbal e uma parte mais ruim da história, ou não tem muita dificuldade?
Eu acho, faz sim, eu acho muito interessante isso, porque os estudos científicos hoje estão mostrando justamente o contrário. É muito interessante que quanto mais a face de uma pessoa madura, ela é muito mais confiável do que de uma pessoa sem rugas, de uma pessoa totalmente jovem, quando se sabe que ela não tem aquela idade. Então, esse processo de rejuvenescimento artificial, que é essa, né, ele vai de encontro, ele vai contra o que hoje está sendo estudado em comunicação não verbal. A face natural, esses estudos hoje mostram isso claramente, a face natural é percebida como mais confiável, como mais competente. É impressionante, ou seja, o político que antes adotava essa técnica de correção digital de suas fotos, ele talvez deva repensar essa estratégia, porque não é isso que os estudos científicos estão indicando, que o eleitorado percebe, obviamente, quando não conhece o político, quando não acompanha a sua trajetória, quando não é seu correligionário, quando não tem uma filiação ideológica, ou seja, existem muitos outros aspectos que influenciam no voto, não é só a aparência física, nós estamos falando aqui de uma dimensão, mas para aquela pessoa que nunca viu um político, ver uma face de uma pessoa madura, né, as pesquisas mostram que traz uma confiança muito maior do que ver uma face digitalmente alterada.
Quer dizer, doutor Sérgio, que até os novos recursos da estética, como por exemplo, botar um botox, pode tirar microexpressões que passem a impressão de uma pessoa fria, sem emoções, né?
Exatamente. Rapaz, você tocou num problema, numa questão da maior importância para quem trabalha com persuasão. Por quê? Como uma boa parte da impressão que um eleitor ou de que um interlocutor, vamos colocar dessa forma, não é só o eleitor, um interlocutor tem do outro, são as expressões faciais que nós temos, como quando nós alteramos de alguma maneira artificial a movimentação dos nossos músculos faciais, nós podemos passar inclusive impressões erradas. A pessoa vai estar esperando que nós nos emocionemos, por exemplo, de determinada forma, e aí a nossa sobrancelha, os nossos olhos, o nosso lábio, a nossa testa, ela responde a essas emoções, elas mostram essas emoções. Quando você, de alguma maneira artificial, altera isso aí, pensando que a estética vai ficar melhor, você está passando para o leitor, talvez, uma impressão errada, que você não se emociona, ou então ele esperaria uma emoção num grau mais elevado e ele não vê. Isso com certeza vai influenciar a sua percepção de confiabilidade, com certeza.
Humberto, doutor Sérgio e ouvintes, deixa eu contar uma história para vocês. O Getúlio Vargas era muito preocupado com a imagem dele perante o povo e sempre fazia de tudo para parecer perfeito. Ele gostava muito de golfe, só que não era um bom jogador. Então, os assessores dele resolveram gravar uma jogada para passar nos cinejornais antes daquelas sessões normais de cinema. Eles gravaram, então, o final de uma tacada de um grande jogador profissional e montaram como se fosse o Getúlio Vargas jogando. Nesse caso, também pode ser considerado, Dr. Sérgio, um artifício da comunicação não verbal?
Bom, com certeza, você vai ter toda a mensagem que for passada, além das palavras, faz parte desse campo de estudo da comunicação não verbal. Tá? Então, você transmitiu uma mensagem que não se constitui em palavras, você está dentro desse campo da não verbalidade. Ele é extenso, as aplicações dele são imensas. Desde o campo familiar, por exemplo, nós estamos falando da política, mas isso tem desdobramento no campo educacional. Eu sou da época onde todo mundo, o aluno, sentava um atrás do outro. Hoje, por exemplo, na prosêmica, que é a parte da comunicação não verbal que trabalha a posição relativa entre as pessoas, hoje você tem os alunos sentados até no chão fazendo trabalhos. Você tem trabalhos em grupo. Na minha época de adolescente, isso era impensável, não se fazia isso nas escolas brasileiras. Então, o que se mudou, né, nesse contexto educacional? A prosêmica, ou seja, como as pessoas estão posicionadas uma em relação à outra. Por exemplo, no campo da segurança pública, se nós tivermos investigadores de polícia mais bem instruídos em como detectar mentiras na investigação policial, com certeza você vai ter um. Então, na verdade, você tem um campo imenso de possibilidades, de usos disso. E na política, eu acredito que você vai ter a utilização em todos esses campos, mas eu faço um alerta, porque nós devemos apostar na inteligência do eleitor. Eu, se hoje fosse falar, orientar alguém sobre esse tema, eu diria assim: olha, aposte na inteligência do seu eleitor, que ele é capaz de perceber a verdade. Potencialize a verdade, potencialize as suas emoções, potencialize como a linguagem não verbal, a comunicação não verbal, em todas as suas áreas, pode transmitir, pode reforçar toda aquela mensagem verbal que está sendo dita, que nós precisamos de segurança pública, de saúde, de educação. Porque basicamente é isso que as pessoas vão querer ouvir. Mas elas vão estar observando todo o corpo da pessoa, todo o contexto, para ver se aquelas mensagens se reforçam, se elas convergem.
Estamos conversando com o consultor legislativo e doutor em psicologia, Sérgio Sena, um estudioso da questão da comunicação não verbal. Para a gente já finalizar o nosso programa, eu queria saber se o senhor entende como legítimo o uso desse mecanismo na conquista de votos. Porque a gente sabe que no dia a dia, Humberto e Sérgio, na questão da disputa por votos, na conquista por votos, há muitas coisas que são irracionais, né? Então, às vezes, por mais que a gente tenha conversado aqui que é melhor optar pela inteligência do eleitor, há sempre aquele que vai querer conquistar o voto a todo custo. Então, ele pode usar de subterfúgios, entendeu? E a comunicação não verbal, acho que pode passar por isso. Então, é legítimo esse tipo de uso ou o senhor acha que não é adequado?
Olha, eu acredito que sim, e vou justificar a minha escolha, dizendo que é legítimo, da seguinte forma: nós somos seres humanos autônomos. Eu acho que nós devemos apostar nessa concepção. Quando eu digo que cada ser humano é autônomo, eu estou apostando na inteligência dele, na sua capacidade de análise, na sua capacidade de interpretar aquilo que está sendo falado e que está sendo mostrado em todas as dimensões, ou seja, na dimensão verbal e não verbal. E eu estou apostando principalmente na sua capacidade de saber o que é melhor para si. Isso é uma coisa que nós não podemos abrir mão mais no nosso país. Ou seja, quando eu tenho essa concepção do meu ouvinte, você que está me ouvindo, é assim que eu concebo você. Você está me escutando e você está analisando aquilo que eu estou falando. Se eu concebo uma pessoa assim, eu não preciso protegê-la a ponto de achar que ela não é capaz de perceber que está sendo enganada. Então, se ela estiver diante de um cenário em que haja um engodo, eu acho que ela é capaz de entender que ela está diante desse cenário e que ela vai tomar as suas medidas. Ou simplesmente ela vai fingir que não percebeu e também vai tomar as suas decisões, mas como um ser humano autônomo. Então, para nós concluirmos, eu diria que a aposta que nós temos que fazer no nosso eleitor é que ele seja um ser inteligente e que é um ser autônomo capaz de tomar suas decisões, avaliando todo esse contexto.
Nós agradecemos ao consultor legislativo e doutor em psicologia, Sérgio Sena, pela gentileza da entrevista. Muito obrigado, viu, doutor Sérgio?
Bom, eu queria saudar os nossos ouvintes, saudar vocês também, Carlos e Humberto, e agradecer a oportunidade de estar aqui tratando desse assunto tão curioso, né, tão interessante para nós. Muito obrigado.
Humberto, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Conversa sobre Política.
Obrigado, Carlos. Obrigado, então, doutor Sérgio.
Bom, e a você, meu caro ouvinte, até a próxima sexta-feira. Se quiser ouvir outras edições do nosso programa, acesse www.radio.câmara.gov.br. O Conversa sobre Política tem a produção de Karina Rosenberg, os trabalhos técnicos são de Rodrigo Santos. A apresentação é de Carlos Oliveira.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.